Bom, muito obrigado, professor Jorge. Uma falha minha no início da apresentação, eu esqueci de fazer uma apresentação dos nossos convidados, tá? Os dois têm um currículo invejável e por isso eu fiz, como disse a eles, um resumo do resumo. Então, o professor Jorge Nicolas Aldi possui graduação em análise de sistemas de informação pela PUC-RS, mestre em análise de sistemas de informação pela Federal do Rio Grande do Sul, especialização em gestão de artes e tecnologias multimídia pela PUC do Rio de Janeiro e IBM, e doutorado na área de sistemas de informação pela Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da Faculdade de Informática e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC-RS. O professor César Vitor, que vai ocupar o espaço agora, é professor emérito de Epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Epidemiologia da Assistência Médica pela Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres. Realizou extensas pesquisas em diversos estados brasileiros, havendo atuado como pesquisador e consultor em mais de 40 países, assessorando a Organização Mundial da Saúde e o Unicef. E foi cofundador do programa de pós-graduação em Epidemiologia aqui na UFPEL. Professor.
Bom, obrigado pelo convite de novo. Eu conheci o Aldi de uma única reunião, que também fiquei muito impressionado com a sua apresentação. Obrigado ao pessoal da reitoria, meus colegas. Eu vou falar um pouquinho, eu acho que o que eu vou falar tem muito a ver com o que o Aldi falou, porque eu só descobri hoje que a minha missão é a terceira missão. Então, eu acho que eu vou falar, de certa forma, sobre o trabalho que a gente vem fazendo aqui em Pelotas. Eu vou dar quatro exemplos. Eu vou dar exemplos como é que, quando eu fui convidado para falar sobre ensino, pesquisa e extensão, eu fiquei pensando no conceito de extensão que eu estou envolvido e como é que a nossa pesquisa tem influenciado, tem inovado, na área social. Eu não trabalho com empresa, eu trabalho com saúde pública, então a nossa inovação na área social. Então eu também chamo essa palestra de Pelotas para o Mundo, um pouco ambicioso talvez, né? Talvez até um pouco pretensioso, mas eu queria mostrar alguns exemplos aqui de algumas coisas que a gente vem fazendo, desde que eu cheguei aqui há quase 40 anos, né? 37 anos atrás, e fiquei aqui. Isso aqui, Pelotas, foi meu único emprego até eu me aposentar. E agora sou aposentado, mas eu continuo teimando em fazer pesquisa. Então, eu queria dar um exemplo de como é que algumas pesquisas que a gente tem feito aqui têm mudado as políticas de saúde pública no Brasil e internacionalmente. E os quatro exemplos que eu vou dar são as questões de aleitamento materno, um padrão de crescimento infantil, uma estratégia que a gente chama estratégia dos primeiros 1.000 dias, e a monitorização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Eu vou explicar direito, com mais detalhe, o que que acontece. Então, a primeira coisa, um dos primeiros trabalhos que a gente começou a fazer aqui, foi nos anos 80, em que eu sempre me interessei muito por amamentação, pelo seu efeito, em proteger a criança contra infecções. E começamos, então, né, quando eu comecei a fazer isso, e meus próprios filhos, que nasceram, né, na década de 70 e 80, a gente, quando a criança era pequena, logo que nascia, se recomendava o aleitamento materno. Muita gente não fazia, né? O Brasil tinha um aleitamento materno curtíssimo naquela época, a média era 2 meses e meio a 3, e se dava muito chá e água para essa criança. A criança tinha que beber água, tinha que tomar mais coisas. Era o conhecimento, era o padrão, todos os pediatras recomendavam, e todo mundo que foi pai aqui ou mãe, há tempos atrás, a gente fazia isso. Nessa época eu comecei a me interessar sobre isso e resolvi investigar isso melhor. E esse foi o primeiro artigo aqui. Isso aqui não tem nem PDF, existe, nem, né? Isso aqui é uma fotocópia, né? E depois, com o tempo, a gente digitalizou nessa revista inglesa, a revista Lancet, que a gente mostrou algumas coisas sobre a proteção propiciada pela amamentação contra doenças infecciosas. Muito rapidamente, porque isso aqui não é uma palestra científica, mas só para dizer o que que a gente achou. Se o risco relativo, o risco de quem tomava o leite materno era uma vez de morrer por diarreia, tinha muita morte por diarreia, né? Pelotas, né? Naquela época, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas tinha. Quem tomava o leite, só outro leite, o leite de vaca, o leite em pó, era 14 vezes maior o risco. E quem tomava um pouco de cada era no meio. E, mas o, isso aí a gente já tinha uma certa ideia, tá? Não tinha nenhuma pesquisa moderna sobre esse tema, mas já tinha uma certa ideia. Mas o que nós descobrimos, e aí que entra a inovação, é que cada mamadeira que a criança tomava por dia de água ou chá, aquilo que se achava que era inócuo, que não fazia mal, que a criança tinha sede, tinha que tomar água ou chá, cada mamadeira aumentava 1,7 vezes o risco de óbito por diarreia. Quer dizer, aquela criança que tomava uma mamadeira por dia, todos os dias, aumentava 1,7 vezes. A que tomava duas mamadeiras aumentava 1,7 vezes 1,7, 1,7 ao quadrado, e assim por diante. Isso aí não se sabia, tá? Então foi a primeira pesquisa que mostrou isso. Mas aí veja o que aconteceu. Naquela época a gente trabalhava isolado, tá? E vocês vão ver que isso é uma, também um paralelo que eu quero fazer com a palestra do Aldir. Eu estava fazendo essa pesquisa aqui, e tinha outro grupo no Peru e outro nas Filipinas, fazendo pesquisas parecidas. Esse aqui é um pesquisador que era da Johns Hopkins, esse aqui era da Universidade de Carolina do Norte. Quer dizer, eles faziam pesquisa no exterior, mas eles eram americanos. Eu era o único que morava no lugar onde morria criança mesmo, né? Eu não ia lá só visitar e fazer pesquisa. Mas as deles saíram logo em seguida da minha. A nossa foi a primeira. Aí o que aconteceu? Mudou o conhecimento, né? Mudou um pouco essa história. Ó, tem que dar água, tem que dar chá para criança, que é bom. E aí a Organização Mundial de Saúde, o Unicef, adotaram uma nova estratégia global de que nos primeiros 6 meses de vida, a criança só deve tomar o leite materno e mais nada. Quer dizer, mudou a maneira como a gente lidava com a alimentação de crianças. Então, essa recomendação internacional, e hoje é adotada pela grande maioria dos países do mundo, né? Não é só aqui no Brasil, é isso, se vocês vão nos livros-texto hoje em dia, dizem isso, e os programas de saúde promovem, então, o aleitamento exclusivo. Tá? Então, esse foi o primeiro exemplo da gente fazer uma coisa. O que é interessante também, né, eu estou pensando um pouquinho em relação ao que o Aldir falou, é que o Brasil mudou sua política depois que a pesquisa feita aqui foi lá na OMS, na Unicef, no nível global, e eles recomendaram, e aí voltou, e o posto de saúde de Pelotas começou a fazer isso. Não foi porque eu cheguei lá e disse, olha pessoal, vamos parar de dar água e chá. Ah, que besteira, o meu livro de pediatria diz isso, né? E tem muita resistência, né? Tem resistência para mudar. Aí mudou a política global, voltou para o Brasil e chegou em Pelotas de novo. Tá? É um círculo complexo, tá? Mas essa foi a primeira pesquisa que a gente fez, que teve um impacto grande. A segunda foi as curvas de crescimento, né? Como é que a gente sabe se uma criança está crescendo bem ou se ela não está crescendo bem? Então, todo mundo sabe, vai no pediatra, vai no posto de saúde, coloca um pontinho no gráfico e assim por diante. Então, até 1995, mais ou menos, a OMS, mesmo a própria Organização Mundial de Saúde, usava uma curva de crescimento NCHS, que é o National Child Health Study, que era baseada em crianças americanas. Elas eram todas crianças brancas e tomavam leite em pó. Era o único grupo étnico baseada numa amostra dos Estados Unidos e que eram alimentados com leite em pó. Bom, aí começaram a aparecer umas evidências, inclusive de estudos nossos aqui, de que a criança amamentada crescia diferente da criança não amamentada. Ela crescia menos, ela no começo crescia bem, bastante, mas depois ela não ganhava muito peso. E aí a criança não amamentada, que tomava leite em pó, ela ganhava um montão de peso. E todo mundo sempre achou que nenê gordo é nenê bom. Nenê bom tem que ser gordinho, né? Ninguém quer um nenê magro. Então, então o que que acontecia? O pediatra... O pediatra ia lá na... Depois me mostra a tua curva. Aí o que que acontecia? O pediatra ia pegar, a criança estava mamando bem, estava saudável, não tinha nada. Mas, ó, a sua criança está com peso baixo. A senhora não está amamentando, seu leite é fraco. Vamos dar um leite em pó. Né? Então, eu até fui dessa comissão, a gente escreveu esse livro aqui, e a gente diz, olha, nós estamos precisando de uma nova curva, porque a curva NCHS não reflete o crescimento da criança amamentada, e a amamentação é o normal do ser humano, né? Biologicamente, nós sempre fomos amamentados, senão até morria de diarreia e de outras coisas. Bom, aí que começa a história das curvas. Então, nós bolamos juntos, né, com a OMS, um estudo multicêntrico de centros em todos os continentes, inclusive nos Estados Unidos, na Noruega. E nós dissemos o seguinte: olha, se a criança tem boas condições socioeconômicas, se a mãe é bem nutrida, se a mãe é saudável, ela tem que crescer, ela deve crescer muito parecida em qualquer lugar do mundo. Isso foi uma mudança de paradigma, que todo mundo diz: ah, não, como é que o brasileiro vai crescer que nem o norueguês ou com o americano? Então nós dissemos: não, se ela é amamentada e se não é subnutrida porque não tem água, não tem saneamento, porque a família é pobre, não tem comida, quer dizer, se é nível social alto, ela deve crescer muito parecida em todo mundo. Bom, esse projeto, a OMS então pediu para eu escrevi o projeto, e aí a gente trouxe o pessoal do mundo, de vários países do mundo, o pessoal lá de Oman, que é um Emirado Árabe, de Gana, tinha uma amostra em Gana, americanos, o pessoal da Noruega, vieram aqui e a gente treinou, fez um treinamento junto, né? Então já mudou essa pesquisa, viram? A anterior era só em Pelotas e depois apareceram outros, essa aí a gente já fez junto. É cooperação internacional em pesquisa. E aí, nós começamos, nós fomos o primeiro a começar, aqui tem vários pessoal da nossa equipe, talvez vocês conheçam algum, e a primeira criança que completou estudo no mundo foi essa menina aqui, Luísa, em 99. E cada país acompanhou durante todos os dois primeiros anos de vida o crescimento de, no mínimo, 300 crianças. Tá? A gente visitava todos os meses essas crianças e media. Bom, o que resultou? Terminamos os dados, foram feitas as curvas, né? Foram feitas lá na OMS, nós mandamos tudo, mas é um estudo que a gente participou todo o tempo. Essas curvas hoje são adotadas em 140 países. Tudo que está verde ali são países que usam essa curva feita, inclusive aqui em Pelotas, onde nós tivemos esse papel. A Rússia está vermelha, não adotou. A China está pensando, a Austrália está pensando. Venezuela e Cuba não adotaram, não sei se é motivo ideológico, porque eles não gostam da nossa curva. Mas foi inovada, né? É uma nova maneira, um novo paradigma para ver o crescimento de crianças, que é baseado em crianças amamentadas. Se vocês forem na caderneta da criança, em qualquer posto de saúde do Brasil tem essa curva. E aqui, aproveitando também um gancho do Aldi, isso aqui é Boston, Cambridge, na verdade. Aqui é a clínica de pediatria do MIT, onde trabalha meu filho, que ele é imunologista. E não é porque ele trabalha na clínica, ele trabalha no MIT. Mas essa é a clínica onde consulta esse aqui, que é o meu neto. E quando o meu neto vai lá no MIT, ele usa a curva feita aqui em Pelotas. Então, é uma revolução internacional. Né? Nós não estamos mais só consumindo aqui o que é feito de fora, mas eles lá estão usando a curva que foi criada aqui, em outros centros também, mas que nós tivemos um papel preponderante nessa pesquisa aqui, que gerou essa curva. Então, isso é muito legal a gente ver que a pesquisa que a gente fez virou numa coisa que está sendo usada em todo mundo. Tá? Então, antigamente se usava essa curva de CHS, baseada em crianças alimentadas artificialmente, e hoje em dia mais de 140 países usam as novas curvas que nós criamos em 2006, tá? Eu vou dar mais dois exemplos para vocês, tá? E, novamente, essa questão assim, né? A gente faz uma pesquisa aqui, dessa vez já foi colaborativa, já teve seis grupos. Essa pesquisa vai para o exterior, ela é publicada, mas não para aí. Aí ela é reconhecida, as agências internacionais adotam essa curva e aí ela volta para cá. Então, se eu vou hoje no posto de saúde de Pelotas, é essa curva que deu essa volta toda. Então, é a questão da inovação, né? Eu acho que inovação, obviamente, não é só criar uma patente, uma vacina, um produto. Isso é uma inovação, né? É uma inovação. Nós não patenteamos a curva, podia estar rico hoje em dia, mas é uma inovação de cunho social, né? Ninguém ganhou dinheiro com esse produto. A curva é de acesso aberto, né? Qualquer pessoa no mundo que quiser usar, pode usar. Bom, deixa eu mudar um pouquinho agora, e agora deixa eu falar dos mil dias. Depois eu vou explicar para vocês o que são os mil dias. Né? O que acontecia antes? Todos os programas de nutrição infantil, principalmente de prevenção da subnutrição, né, que ainda é um problema importantíssimo no mundo como um todo, eles focavam em crianças menores de 5 anos, do nascimento aos 5 anos de vida. Aí nós fizemos essa análise aqui,
publicamos isso agora. Publicamos a primeira vez em 2001, depois repetimos em 2010. E isso aqui é como se fosse uma curva de crescimento, só que a gente achatou a curva. Então, a gente está expressando isso em desvios padrão, tá? De crescimento. Uma criança normal, vamos dizer assim, ela cresce no zero. Quer dizer, ela não está nem abaixo nem acima da média. Essa curva mostra se a criança está abaixo ou acima da média. Então, não é aquela curva que a criança vai ganhando peso, mas é uma curva achatada. E o que, que nós observamos? Tanto peso quanto altura, em 54 países de renda média e baixa, inclusive uma amostra brasileira, as crianças vão caindo, elas nascem um pouco abaixo da média e elas vão caindo, 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 até os 2 anos, mas depois não caem mais. Então, o que criou essa ideia? Olha aqui, ó. A gestação tem 270 dias. O primeiro ano de vida tem 365, o segundo tem 365. Soma os três, dá 1.000. É exatamente 1.000. Do início da gestação até a criança fazer 2 anos, são 1.000 dias. Então, a gente diz, olha aqui, isso aqui são os 1.000 dias onde ocorrem os problemas de déficit de crescimento, onde as crianças de países de renda média e baixa deixam de crescer o que deviam crescer. E aí entra as coortes aqui de Pelotas, né, que são estudos em que a gente acompanha as pessoas desde que nasceram, aqui as de 82, nós ainda estamos acompanhando 68% delas, são 6 mil pessoas que nasceram aqui em 82, nós continuamos até hoje acompanhando dois terços dessas crianças, que agora são adultos, que já têm filhos, etc. E nós começamos a fazer várias coortes em Pelotas, eu acho que é o lugar que mais tem coorte do mundo, né? Coorte é uma pesquisa que a gente pega um monte de gente e acompanha para o futuro, tá? É uma pesquisa longitudinal. E aí dá uma reflexão também do da trajetória também do grupo aqui, né? E talvez eu, quando cheguei na UFPEL em 77, esse era o primeiro computador pessoal que teve na UFPEL, um Apple II. Eu vi o filme agora da Apple e o cara foi o primeiro, aquele que ele vendia lá. Ele disse, pô, eu tinha um, eu sou velho, né? Então, esse aqui é o Fernando Barros. E aí era uma coisa interessante, sabe por quê, pessoal? Eu era da Federal e o Fernando era da Católica. Então, a gente conseguiu uma verba da Inglaterra, nós dois fizemos doutorado na Inglaterra, e criamos um centro de pesquisa, que era uma sala alugada aqui no centro de Pelotas. Eu não tinha lugar para trabalhar, porque professor na medicina naquela época não tinha sala, né, pessoal? A gente ia lá, atendia e depois ia para o consultório particular. Então, a gente tinha uma maneira diferente, tinha dedicação exclusiva, uma maneira diferente de trabalhar, e a gente, então, resolveu alugar essa sala. E aí a gente tinha isso aqui, eu fazia os questionários de papel, aqui era eu fazendo trabalho de campo, ia nas casas das pessoas, tá? Publicamos o nosso primeiro livro aqui, chamamos Epidemiologia da Desigualdade, porque se era tão desigual a saúde de crianças ricas e pobres aqui em Pelotas. Tá ruim? Era tão desigual que o nosso livro não chama de Epidemiologia da Desigualdade, descrevendo as condições de saúde e nutrição dessas crianças. E hoje em dia nós temos aqui o Centro Dr. Amilcar Gigante, temos um prédio só para as pesquisas, que é todo ele equipado com equipamentos que a gente conseguiu de verbas de pesquisa, principalmente do exterior, a maioria da Fundação Wellcome da Inglaterra, mas também bastante verba do governo brasileiro. Então, é completamente diferente se a gente voltar 2 slides, assim, como é que a gente começou lá, né? Ia nas casas com uma balancinha e uma régua para medir a criança, e agora a gente faz tudo que é tipo de teste sofisticado nessas 68% das 6 mil crianças que nasceram em 82, que hoje são adultos, tá? Mas isso só para refletir um pouquinho como é que é possível fazer. Então, aí deixa eu falar uma coisa que eu também queria ressaltar. Eu me lembro de colegas chegando do exterior de doutorado, que o governo militar no Brasil investiu muito em mandar gente para o exterior, né? Até dentro de um projeto nacionalista, de autonomia e tal. E eu fui pago pelo governo militar, como todo mundo, né? Eu era bolsista do CNPq, no tempo que era essa estratégia. Aí a gente via muita gente voltando e se queixava da universidade. Se queixava do reitor, se queixava da vice-reitor. Ah, não me dão condições, eu volto aqui, não tem nada. Mas a gente tem que criar as condições, né? A gente, já que nós estamos meio poéticos, a gente cria o caminho caminhando, né? Então a gente cria a estrada na medida em que caminha. E aí que no nosso caso, nós tivemos sucesso. Aí quando, depois de que a gente fica mais conhecido, as revistas boas convidam a gente a escrever artigo, que é muito bom também. A gente não fica... Então aqui o Lancet, essa revista, nos pediu para fazer um estudo sobre a subnutrição. E aí, novamente, nós fizemos redes internacionais, né? Eu coordenei essa rede se chama Cohorts, a Denise é uma das pessoas que trabalhou nessa rede aqui, eu estou vendo outros colegas aqui também que trabalham conosco. E nós pegamos as 5 maiores coortes do mundo, uma nas Filipinas, Nova Delhi, Soweto, Pelotas e Guatemala. Claro, fora os americanos e europeus que têm suas coortes, mas as nossas condições são diferentes. E dessas 5 coortes, nós fizemos um monte de artigos científicos, tá? Mas a gente não queria parar por aí também, e a gente tinha que simplificar então. Então a gente tem que simplificar, isso é outra coisa, comunicação é parte da inovação na área de saúde pública. Se eu escrevo um artigo muito complicado, tá bem, eu tenho que escrever um artigo complicado para ser aceito numa revista boa, mas depois eu tenho que simplificar. Então o que, que isso aqui quer mostrar? Isso quer mostrar o seguinte, vamos ver quando é que a criança está ganhando peso, deixa eu passar na frente aqui, se foi antes do nascer, né, ela no útero da mãe, no primeiro ano de vida, no segundo ano, 4 anos e até a idade adulta. A criança que ganha peso bastante, que ganha bem peso, do nascimento até os 2 anos, ela tem grandes ganhos aqui em capital humano. Capital humano é QI, é inteligência, é a altura do adulto, é todas as coisas boas que um adulto saudável tem. E sobrevive, ela não morre se ela ganha peso rápido no começo da vida. Bom, mas não é só assim, é um pouquinho mais complicado. Por quê? A criança que ganha peso depois dos 2 anos, que ela ganha muito peso, ela fica obesa e ela tem um risco maior de ser hipertensa, de ser diabética, de ter uma doença cardiovascular. Então, quando a gente coloca as duas coisas juntas, a gente vê que até os 2 anos, mais ou menos, é quando é bom promover o crescimento dessa criança, ela crescer rápido e... para prevenir o déficit de crescimento, mas depois nós temos que não podemos deixar ela ganhar muito peso, senão ela fica obesa e fica um adulto doente, que é o que está acontecendo no Brasil, nós temos uma epidemia de obesidade no Brasil atualmente. Então, essa questão toda foi transformada em uma estratégia, que é a estratégia dos 1000 dias. Foi adotada por diversas agências internacionais, a Hillary Clinton é uma das pessoas que fala nisso, que dentro do seu projeto de... provavelmente parte da sua campanha para ser presidente dos Estados Unidos, mas ela é uma face associada a essa campanha. E todas essas campanhas do 1000 dias aparecem nos nossos gráficos lá que a gente fez nesses estudos. Então, se transformou uma ideia de que a criança tinha que crescer muito até os 5 anos a uma ideia que diz que, olha aqui pessoal, nos 2 primeiros anos esse crescimento é importante, mas depois dos 2 anos tem que tomar muito cuidado porque ela pode ficar obesa, tá? Então, novamente, uma mudança de ideia adotada também atualmente por muitas, está na moda, os 1000 dias realmente está na moda. Eu tenho que confessar para vocês que quem falou nos 1000 dias não fui eu, nem o nosso grupo. Na verdade, foi o pessoal de assessor de imprensa, de publicitários ligados a Hillary Clinton, porque ela resolveu fazer uma campanha mundial, chamou uma agência de publicidade, aqueles caras têm umas ideias muito mais... criativas do que as nossas, nesse sentido de divulgar, e eles que fizeram essa soma de 270 com 365, 365, dando os 1000 dias, tá? Então esse é o terceiro exemplo. E agora eu vou dar o meu último exemplo antes de colocar algumas questões para debate também. Bom, então à medida que a gente foi trabalhando, nós fomos nos tornando mais internacionais também, no sentido que a gente ficou mais conhecido e foi se envolvendo em uma série de atividades. E essa atividade aqui chama o Countdown, né, ou contagem regressiva para 2015, eu vou explicar por quê. E nós lançamos uma série de relatórios, começaram a cada 2 anos e agora são anuais. E é uma iniciativa internacional para ver como é que está indo a saúde das crianças no mundo. E ela é baseada nos objetivos de desenvolvimento do milênio, né? São 8 objetivos adotados pelas Nações Unidas e ratificados por 190 países no mundo, de melhorar a saúde, educação, fome, pobreza e assim por diante. E 2 desses objetivos, que é o objetivo 4 e o 5, se refere à mortalidade infantil e à mortalidade materna, então a parte de mães e de crianças. Bom, não existia nenhum mecanismo supra-institucional, colaborativo, de monitorar esses objetivos do milênio. E cada país avaliava e também não avaliava subgrupos da população. Tá? Eu vou explicar melhor o que, que é isso. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos essa ficha aqui. Essa é a ficha de Malawi. Tá? O Brasil tem uma também. E nessa ficha nós resumimos todos os dados que a gente consegue. E depois eu vou dizer quem somos nós, né? Mas boa parte dessas análises são feitas aqui em Pelotas. Então, em duas páginas, publicadas a cada ano, a gente monitora. Os países, Malawi está indo assim, a Nigéria está progredindo pouco, o Brasil está bem, a Bolívia está mais ou menos, e assim por diante. Nós publicamos isso para 75 países. Tá? A parte que eu mais gosto, e ela é toda feita aqui em Pelotas, é que dentro de cada país, a gente separa os pobres e os ricos. Os 20% mais pobres e os 20% mais ricos. Aqui é a Nigéria, por exemplo, tá? 2008. Se a gente for ver isso aqui, por exemplo, quem é vacinado com a vacina tríplice? Nos pobres é 10%, nos ricos é 80%. Quem é que tem parto num hospital? Aqui é 5% dos pobres e 90% dos ricos. Então nós desagregamos isso, baseado em dados que saem de diversas pesquisas que nós coletamos e compilamos aqui. Tá? Nós não fazemos a pesquisa na Nigéria, nós simplesmente temos um sistema de buscar pesquisas no mundo inteiro. E se montou essa grande rede aqui, que, onde tem a Unicef, onde tem a Organização Mundial da Saúde, onde tem revistas, onde tem Harvard, onde tem um monte de universidade famosa e onde tem também aqui a UFPEL ali, modestamente, no meio do grupo, né, colaborando com essa rede, fazendo boa parte das análises. Esse aqui é o nosso grupo que nós temos aqui, é um grupo pequeno, são 9 pessoas, que a gente trabalha tempo integral na análise desses dados. E outra coisa, né, é que a gente fica pensando, o que é extensão, né? A Organização Mundial da Saúde tem uma página cheia de dados, não é só essa página, é claro, a gente clica ali e vai abrindo dados, que se chama o Monitor de Equidade em Saúde, né? Desigualdades em Saúde. E toda essa análise é feita em Pelotas. Então, tudo que tem lá no site da OMS em Genebra é feito aqui. Né? Então, a gente compila esses dados, analisa e coloca lá. Bom, então o que é o countdown? O countdown é o seguinte, ele não existia um mecanismo, os objetivos eram avaliados em nível nacional e essa iniciativa aqui monitora os progressos na saúde materno-infantil e identifica quais os grupos de risco, né? Onde é que tem que se agir para resolver, para melhorar essa questão. Tá? E o nosso grupo aqui, como eu falei, é um grupo central nessa análise de dados. Então, para terminar, né? E agora que eu não quero demorar muito tempo aqui, baseado em toda essa experiência de 37 anos aqui na UFPEL, né? Dá para fazer muita coisa, não tem dúvida nenhuma. Mas eu às vezes acho que a gente tem que combater a retórica com a realidade. Né? Então, essa retórica de integrar pesquisa, ensino e extensão, ela esbarra em uma série de questões práticas. E que eu esbarrei na minha carreira aqui, como nós estamos criando uma nova estatuinte aqui, uma constituinte universitária, eu gostaria que essas questões fossem pensadas pelo grupo e debatidas. Né? Então, uma primeira pergunta é o que é extensão? Eu tentei registrar o countdown esse para 2015 na pró-reitoria lá, para dizer que é um projeto de extensão. Deu um trabalho enorme. E eu não sei se vai valer, não sei se vão aceitar o meu projeto. Por quê? Se eu quero dar um curso para 15 pessoas no Pestano, é fácil. Extensão para a universidade aqui é uma coisa que eu faço direto com um grupo único. Mas se eu crio um website na OMS que é acessado por milhares de pessoas por dia, e ele é feito aqui, ele não tem como entrar. Quer dizer, isso tem que ser valorizado. Nós temos que ter um mecanismo de ver que nós estamos na extensão na época física, antes da revolução online. Quer dizer, se eu faço extensão online hoje em dia, é muito difícil de registrar. Então, isso foi uma dificuldade recente. A segunda coisa, o que é ensino? Né? O que é ensino? Criar um conhecimento que é usado e entra em tudo que é livro-texto não é ensino, é pesquisa. Um pesquisador de ponta tem que dar aula? O meu filho é pesquisador do MIT, ele é imunologista. Ele não dá nenhuma aula. O MIT é uma universidade, ele não dá nenhuma aula. Se ele quiser, ele pode ir lá e dar uma aula como convidado, se ele interessar. Mas ele não tem nenhuma obrigação de dar aula. Ele tem que fazer pesquisa porque ele é um pesquisador de ponta. Aqui isso é anátema. Eu sei que eu corro o risco de ser criticado aqui por dizer que talvez o professor não precise dar aula. Ou o pesquisador não precise dar aula. Ou
Será que eu tenho que treinar quem vai dar aula? Faculdade de Medicina tem 110 professores. 50 desses professores fizeram mestrado e doutorado comigo. Eu não dou aula de graduação, mas eu acho que eu dou aula de graduação indiretamente, porque se metade dos professores da medicina aprenderam comigo, e são melhores professores por causa disso, será que eu preciso ser cobrado de dar aula de graduação? No caso, eu sou aposentado, então eu não preciso preencher a rádio, tá? Eu não preciso preencher. A melhor coisa, pessoal, se vocês puderem se apresentar, aposentem, porque o rádio esse é de matar, tá? Então, isso não é ensino? Nem dá algumas aulas de pós-graduação. Será que eu tenho que dar 8 aulas de sala de aula por semana, quando a minha cabeça faz outras coisas muito melhor do que dar aula? Então, outra pergunta. Terceira pergunta, tá? Envolver aluno em pesquisa. Eu acho que isso é fácil para algumas disciplinas e é difícil para outras. Se eu tenho um laboratório relativamente pequeno, é muito mais fácil envolver alunos, cada um fazendo um projetinho. Se eu faço uma pesquisa enorme de 6 mil pessoas, o aluno não tem tempo, ou ele tem prova, ou ele não vai querer se dispor aí nas casas das pessoas fazer a pesquisa. É muito mais fácil eu ter um entrevistador profissional. Como eu tenho verba, eu tenho dinheiro, eu consigo captar dinheiro, eu prefiro muito mais trabalhar com um pesquisador contratado só para fazer isso, do que envolver um aluno que não tem tanto tempo. Então, todo mundo acha bom envolver aluno de graduação em pesquisa, é parte do discurso. Eu acho muito problemático no tipo de pesquisa que eu faço. O aluno de pós-graduação, não, isso é outra coisa. O aluno de pós-graduação a gente envolve e participa integralmente, porque ele está fazendo aquilo. Ele não tem que ter prova de anatomia, ou de fisiologia, ou de clínica no fim de semana, e não pode ter que estudar e não pode vir na minha pesquisa. Então é outra coisa que eu acho difícil. E o último assunto que eu queria falar, né, e também para o debate, como é que se lida com centro de excelência, né? O nosso curso é nota 7 a, sei lá, 10, 15 anos. Não é fácil manter a nota 7. E cada vez que entra em discussão essas questões, assim, ah, mas tem curso que precisa mais, tem curso de não sei o quê, só tem 7 professores. Eu sei, mas se nós não tivermos professores, nós projetamos a universidade também. Então, é uma questão muito difícil. Eu não queria estar na pele do reitor ou da vice-reitora, eu sei que é uma questão complicada. Nós estamos tentando criar um instituto agora, nós queremos sair da faculdade de medicina, que nós estamos sentindo até meio presos dentro de uma faculdade. Nós temos 120 alunos de pós-graduação, nós achamos que nós temos força para criar um instituto, mas eu sei que dentro da estrutura universitária isso às vezes há uma reação. Aí então nós estamos agora em negociação com a reitoria, nós estamos em negociação com o Consum, para ver se nós somos autorizados a nos libertar de uma estrutura que às vezes nos atrapalha, né? Então é isso. Eu queria lançar um pouquinho de polêmica aqui também, porque é possível fazer as coisas. Eu só queria dar uma mensagem final. Eu sei que tem alunos aqui. É possível. Se a gente trabalha bastante, tem vontade de fazer, a gente consegue ir levando adiante essas dificuldades e consegue criar, né, uma universidade que hoje em dia tem 300 ou 400 centros de excelência. Estou vendo os colegas aqui também trabalham em algum outro centro que tem conceito 6 ou da CAPES. Mas é um processo interessante tentar criar isso num lugar onde não tem tanta tradição de pesquisa. Né? Eu fui o primeiro cara a fazer pesquisa integral na medicina, não tinha ninguém, porque era uma faculdade de clínicos. Né? O Kurt fazia um pouco de pesquisa, o Dr. Gigante não fazia pesquisa, mas ele foi meu chefe de departamento e me apoiou muito. Então isso aí foi muito importante também. Mas era isso, pessoal. Eu gostaria muito de debater essas questões, e eu acho que às vezes a gente fala... Só uma última palavra. O que seja o que for feito na Estatuinte, seja o que for decidido, vamos tentar não engessar a nossa universidade. Não vamos engessar com o professor, tem que fazer isso, tem que fazer ensino, pesquisa e extensão, porque tem gente que faz extensão muito bem, não faz ensino e pesquisa, e vice-versa. Tá? Então, a minha único conselho é assim, vamos flexibilizar essa estrutura. Vamos cobrar trabalho e vamos cobrar produção, eu acho que isso é importante. Mas não vamos tentar engessar essa estrutura. Muito obrigado.